Oi, gente! 6 de dezembro de 2023. Começa agora o Boletim Ciência. O tema de hoje é Entendendo o TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Vamos conversar sobre sinais de alerta, diagnóstico e tratamento, destacando a necessidade de rigor nos critérios para uma investigação precisa, sem deixar de lado o que pode ser considerado em relação à prescrição de medicamentos, abordando aspectos que estão ligados no que os especialistas chamam de ideário padronizado e normalizado do comportamento de crianças e adolescentes. E aqui você participa, mande perguntas e comentários ou envie sugestões de temas para a gente debater aqui. Faça contato pelas nossas redes sociais ou pelo nosso site canalsaude.fiocruz.br. No mundo, cerca de 5 a 8% da população é acometida pelo transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. É o que estima a Associação Brasileira do Déficit de Atenção. O percentual tem despertado preocupações entre especialistas, lideranças da área da saúde e da gestão pública, especialmente porque o número de diagnósticos de TDAH vem aumentando consideravelmente nos últimos anos. E com isso também se observa o aumento do uso de medicação. Diagnosticar o TDAH não é uma tarefa fácil. Para resultados mais fidedignos, é preciso, entre outras avaliações, investigar o comportamento da pessoa em diferentes meios sociais. E para explicar sobre isso, converso agora com a pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e integrante da diretoria do Conselho Federal de Psicologia, doutora Isabel Azim. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda.
Olá, Nívia. Olá a todas as pessoas que nos acompanham.
Maravilha. A gente até já aproveita aqui para agradecer a sua participação. E vamos lá, né? Vamos juntas aí, então, entender, né, o TDAH. E a gente já começa, né, por essa questão aí que tem despertado a preocupação dos especialistas, né, sobre o aumento do diagnóstico. Quais são as suas considerações em relação a isso?
Então, eu acho que problematizar acerca do TDAH é um tema extremamente relevante, né? E precisamos pensar todos os transtornos que acometem a infância como um contexto de grande complexidade. Atualmente, vivemos um momento de uma certa biologização, né, da infância, e isso nos preocupa. Não estamos com isso dizendo que o transtorno ele não está presente, ele está presente. Mas é preciso que a gente pense a infância com toda a complexidade que envolve, inclusive o que alguns pesquisadores chamam dessa nova infância. Então, por exemplo, problematizar o impacto do uso de telas no desenvolvimento infantil e que pode estar aí também contribuindo para esse aumento dos quadros de desatenção, dos quadros de impulsividade e dos quadros de hiperatividade e que podem, então, estar sendo associados diretamente ao TDAH. Então, o que nós defendemos é que é preciso olhar para o desenvolvimento infantil na atualidade de forma mais ampla.
Pois é, a gente até vai entender, né, um pouco mais isso, entrando aí nessa questão, como a senhora falou, das telas, e aí a gente já entende que é a questão das redes sociais, mas antes disso, vamos fazer um recorte histórico também, trazendo um pouco desse desenvolvimento. A gente antigamente dizia muito que a criança era agitada, né? Hoje a gente vê uma criança mais ali correndo, brincando, já fala que é hiperativa. Então, eu queria que a senhora fizesse esse recorte para a gente, histórico, de como isso foi caminhando ao longo dos anos para a gente chegar no TDAH.
Muito importante essa tua pergunta, né? É interessante a gente notar que crianças agitadas, como você estava comentando, elas sempre existiram e sempre foram reportadas. Muito antes da gente pensar numa leitura científica, né, sobre esse comportamento infantil, a gente já tem relatos na literatura, por exemplo, a gente já tem relatos na literatura de Dostoiévski e outras histórias que trazem o comportamento, né, da infância, um comportamento mais agitado. E naquele momento se falava como intervenção a disciplina, né? Mas aí essa disciplina e esse quadro, ele adentra outros espaços. E aí a gente começa a ter uma discussão médica sobre o comportamento infantil. E a gente vai ver que desde a década de 40 a gente já tem referências ao que hoje a gente chama de TDAH, chamado inicialmente de lesão de disfunção cerebral mínima, depois, né, lesão primeiro, depois disfunção, depois na década de 80, o TDAH entra pela primeira vez no DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, né? Então, a gente vai vendo que ele vai se transformando, né, ao longo das décadas, ao longo do tempo. Então, assim, crianças agitadas, crianças desatentas, isso é uma realidade que sempre existiu. A grande questão, que era o que eu estava falando anteriormente, é de como nós passamos a olhar esse comportamento, né? E como passamos, então, a tratar, muitas vezes, o comportamento da criança apenas pelo olhar biomédico, né? Então, isso tem levado, muito possivelmente, a um aumento, né, do percentual do diagnóstico. No Brasil, infelizmente, nós não temos estudos de prevalência que nos indiquem, né, esse percentual. Mas nos preocupa pensarmos que o Brasil é o segundo país do mundo que mais faz uso da medicação, né, que é a medicação utilizada na intervenção ao TDAH, que é o metilfenidato. Então, se a gente pensa que o Brasil é o segundo país do mundo que mais utiliza o metilfenidato, a gente pode concluir que mesmo com uso indiscriminado, nós temos aí um percentual alto, né, de diagnósticos nessa direção.
E, doutora, nesse sentido também, né, é interessante a senhora comentar sobre os riscos do uso indiscriminado de medicamento.
Então, nós temos aí um grande problema que eu acho que é um problema de saúde pública, inclusive debatido em audiência pública na semana passada. Por quê? Né? Uma coisa é o uso do metilfenidato num quadro bem diagnosticado de TDAH. Nós sabemos que temos aí, digamos assim, respostas que são positivas, que são importantes, que não devem ser utilizadas sozinha, né? Ou seja, a medicação não deve ser o tratamento principal para o TDAH. Existem outras intervenções a nível de comportamento, na escola, na família, que precisam ser integradas. Agora, o uso indiscriminado do metilfenidato para quadros, né, onde o transtorno não está instalado, e mesmo o uso que a gente vem vendo no Brasil de estudantes, principalmente estudantes universitários, que usam metilfenidato para aumentar a atenção, aumentar a concentração em véspera, por exemplo, de prova, isso vem sendo estudado no mundo e alertas vêm sendo dado em termos do impacto e das consequências desse uso. Impactos em termos de saúde mental, impactos em termos de funcionamento cardíaco, né, e ou problemas de sono. Então, nós temos que pensar, né, esse uso indiscriminado no Brasil como algo que é um alerta e que tanto o Estado quanto a ciência precisam se debruçar.
Pois é, e aí tem uma questão, né? Para a gente chegar na questão da prescrição médica, tem que ter um diagnóstico. E qual é, né, a questão do diagnóstico? Quais são os passos? Quais são os critérios? Como que ele deve ser feito para que a gente tenha uma avaliação precisa?
Perfeito. Então, quando a gente fala no nome transtorno, né, diferente de uma doença, a gente está falando de uma condição onde a gente não tem uma etiologia clara, ou seja, nós não sabemos de partida, né, o que é que explica o TDAH. Muitas vezes a gente vai ouvir, é um transtorno neurobiológico. Sim, é um transtorno que tem, né, um impacto neurobiológico, mas isso não quer dizer que essa seja a causa. É preciso a gente pensar, né, no desenvolvimento como algo que é de uma cogênese, ou seja, eu tenho aspectos ambientais, eu tenho aspectos históricos, eu tenho aspectos culturais, eu tenho aspectos sociais, e esse conjunto, essa multiplicidade entra em contato com aspectos do neurofuncionamento, do funcionamento neurológico, do funcionamento cerebral da criança. Então, não dá para a gente pensar numa seta, numa direção única, que uma coisa causa a outra. É preciso pensar nesse grande complexo. E aí, o diagnóstico se torna também algo que precisa ser feito com muito cuidado. E por quê? Se a gente olha quais são os critérios do TDAH, eles são critérios, né, são comportamentos que estão presentes na própria infância, que caracterizam a própria infância. Então, o que é que vai configurar o TDAH? É o impacto desse comportamento na vida da criança. É o impacto acadêmico do desenvolvimento e do desempenho dele na escola, nas relações sociais, que muitas vezes é o impacto maior. A gente pensa muito, né, nos processos de aprendizagem, mas as relações sociais são muito impactadas também por conta, né, do comportamento. Então, esse diagnóstico precisa ser feito com muito cuidado, porque a gente precisa identificar esses comportamentos e identificar o impacto desses comportamentos para a vida da criança. O diagnóstico, ele é feito por médicos, né? No caso, psiquiatras, neurologistas, neuropediatras, pediatras. Agora, como se trata de um processo complexo, um processo que precisa envolver a família, precisa envolver a escola, né? Então, muitas vezes, outros profissionais são requisitados para integrar essa equipe multiprofissional. Esse diagnóstico precisa ser feito com entrevistas, aplicação de testes, inventários, né? Conversas com a escola, para que a gente tenha, então, né, esse mapeamento dessa complexidade que a gente vem falando e repetindo aqui do que é o desenvolvimento e do que é o comportamento infantil. Agora, o diagnóstico, ele é firmado por um profissional, né, da medicina.
E aí, como a senhora também, né, apontou bastante a questão da complexidade, e para essa avaliação, falou aí dos múltiplos profissionais, né? E aí eu queria que a senhora pontuasse um pouco de que áreas, né, do conhecimento a gente está falando, de que profissionais envolvidos aí nesse diagnóstico, né, para auxiliar esse desenvolvimento da pessoa com TDAH.
Então, esse é um outro ponto importante, né? Porque um diagnóstico é um processo, né? Inclusive, o próprio encaminhamento para a criança para uma avaliação já faz parte desse processo. Então, um ponto que eu sempre digo que eu considero de extrema relevância está na formação dos profissionais que trabalham com a criança. Então, por exemplo, a formação na escola é de uma grande relevância. Por quê? Porque são os profissionais, né, que atuam diretamente com essa criança. E aí é preciso, né, que esses profissionais relembrem qual é o papel da escola, né? O papel da escola é um papel de desenvolvimento e de aprendizagem. Nos preocupa muito que hoje a escola esteja funcionando muito para rotular e para diagnosticar. E por que isso vem acontecendo? Exatamente quando eu não tenho uma boa formação, a gente termina indo por canais mais simplistas, né? Ou seja, uma associação direta de um comportamento da criança que pode ter várias fontes. Eu posso ter uma criança que está passando por alguma dificuldade emocional, eu posso ter uma criança com dificuldades de inserção naquela escola, eu posso ter várias situações que levam a um quadro de desatenção, a um quadro de agitação. E aí, quando eu tenho um profissional que não tem uma boa formação, vai direto para um diagnóstico de TDAH, vai direto, né, para um encaminhamento médico. Então, é preciso, né, que a gente tenha uma boa formação do profissional que está lá na ponta, porque é ele que inicialmente precisa atentar para os sinais, né, de uma possível alteração de desenvolvimento e de aprendizagem daquela criança, né? Para posteriormente essa criança ser encaminhada para uma avaliação mais precisa, para uma avaliação mais complexa, né?
Pois é, a gente também está aqui falando, né, de adolescentes, de criança, mas a gente sabe também que tem aquela questão do diagnóstico tardio, né? A gente tem visto isso também. E aí eu queria juntar essa questão do diagnóstico tardio com a questão que a senhora apontou lá no início das telas, das redes sociais, se isso também impacta ali naquela questão do auto, né, diagnóstico. Ah, de acordo com essas informações, eu tenho TDAH. E aí, a partir daí, busca até uma automedicação, o que a gente sabe que não é um caminho correto.
Isso. Bem, os estudos mostram que quando a gente identifica e faz um bom diagnóstico do TDAH na infância, em torno de 75% dessas crianças diagnosticadas vão ainda apresentar essa sintomatologia na adolescência e 60% na vida adulta. Agora, quando a gente fala de um transtorno do neurodesenvolvimento, como é o TDAH, é preciso a gente estar atento que essa sintomatologia vai ganhando novas roupagens, novos contornos, à medida que o desenvolvimento ele acontece. Então, é claro que o TDAH se expressa na infância de uma forma, vai se expressar na adolescência de outra, vai se expressar na vida adulta de outra maneira, né? Então, na vida adulta, os sintomas de desatenção, eles tendem a ser mais permanentes e menos, né, o de hiperatividade e o de agitação, porque o adulto tende a criar estratégias para ir lidando, né, com essa inquietação, com essa agitação. Às vezes, estratégias que nos preocupam, como a automutilação, como arrancar os cabelos, como se machucar, né, para dar conta desse impulso, né, de comportamento. Agora, na vida adulta, né, é preciso um diagnóstico igualmente preciso. A gente se preocupa muito com o autodiagnóstico buscado na internet, não só para o TDAH, para a saúde como um todo, né? Não é à toa que a gente faz referência sempre ao Dr. Google, porque é uma tendência. Nós temos alguma característica, estamos passando por alguma situação, colocamos lá para ver o que é aquilo. E como eu falei já no início, a sintomatologia do TDAH é algo que, se a gente não faz um diagnóstico bem feito, todos nós vamos botar a carapuça. Porque todos nós hoje, né, temos dificuldades. Temos dificuldades pelo excesso de trabalho, isso vai impactar na atenção, isso vai impactar na memória. Você começa a dizer assim, ah, não estou me lembrando do nome das pessoas, subo uma escada para fazer uma coisa, quando chego lá, faço várias coisas e não fiz o que eu ia fazer, né? Então, a vida moderna atual tem impactado o nosso funcionamento de maneiras muito diversas que a gente precisa compreender. Então, é preciso rigor, é preciso procurar um profissional que seja especializado para que esse diagnóstico seja feito de uma maneira precisa, né? De uma maneira correta, para aí sim se pensar a intervenção necessária e não a medicação direta, porque essa medicação direta, esse uso indiscriminado, pode trazer problemas para a saúde física e mental das pessoas.
É isso. A gente já está caminhando aqui para o finalzinho do nosso programa, né? E você que está aqui acompanhando o boletim, também fica querendo saber sobre os sinais de alerta, né? E o que fazer. Então, a minha pergunta para a gente encerrar é justamente isso, né? Os alerta para, principalmente, os responsáveis. E qual é o primeiro passo? O que fazer?
Então, eu acho que o principal alerta, né, é o impacto dessa tríade, né? Quando a gente fala de TDAH, a gente fala de uma tríade de sintomas, de atenção, agitação, hiperatividade. E quando é que a gente precisa acender a luz? E olha, quando eu falo acender a luz, não quer dizer um diagnóstico de TDAH. Quando eu falo de acender a luzinha vermelha, quer dizer que essa criança precisa ser avaliada, precisa ser olhada. Quando essa sintomatologia impacta a vida da criança, seja no ambiente escolar, em termos de desempenho, em termos de aprendizagem, seja nas relações sociais, seja quando impacta na família, seja quando impacta nos amigos. Mas, mais uma vez dizendo, quando isso acontece, é um sinal de que devemos procurar auxílio para entender o que está acontecendo com aquela criança.
É olhar atento e afetuoso. Obrigada a você que está aqui juntinho com a gente e obrigada, doutora, por tanta informação no boletim. Tchau, tchau.
Muito obrigada.
Até a próxima.
Até logo.
E você já sabe, fique com a gente, confira a nossa programação no site do Canal Saúde. Nos vemos ao vivo na sexta-feira, às 3 da tarde, no YouTube e depois às 7:30 da noite na TV. Até lá.